passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Parlamento do Mercosul retoma suas atividades nos próximos dias com uma agenda cheia. E você acompanha a seguir a reportagem especial Parlamento do Mercosul, Retrospectiva e Desafios. O jornalista Maurício De Sante faz um balanço dos principais fatos e decisões que movimentaram o Parlasul em 2009 e destaca alguns pontos que devem receber a atenção dos parlamentares do Mercosul neste ano de 2010. Vamos acompanhar.
O Parlamento do Mercosul é o braço legislativo da União entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Trata-se de uma parceria que vai muito além dos aspectos econômicos e comerciais. Daí a importância do Parlasul ao envolver os representantes das populações dos países membros na discussão de assuntos de setores tão diversos como saúde, cultura, esporte, educação e infraestrutura. A origem do Mercosul está no tratado que estabeleceu a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ainda na década de 60. Em dezembro de 1985, os presidentes José Sarney, do Brasil, e Raul Alfonsín, da Argentina, assinaram a Declaração de Iguaçu, que foi a base para a integração econômica do chamado Cone Sul. Hoje presidente do Senado e do Congresso Nacional, José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou daquele momento histórico e ressaltou a ênfase dada à democracia no continente.
Nós fizemos um pacto aqui no continente de todos os países serem democratas. Com Alfonsín foi esse o primeiro juramento que nós fizemos, o de só aceitarmos no Mercosul países que fossem países democratas.
Em 6 de julho de 1990, o então presidente brasileiro Fernando Collor de Mello e o argentino Carlos Menem assinaram a ata de Buenos Aires de integração econômica entre os dois países. O fato foi lembrado pelo senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, em reunião da Comissão de Relações Exteriores.
Sarney iniciou, é verdade. Ele e o Alfonsín. Mas cá entre nós, dois anos depois, se o presidente Collor, quando assumiu, fizesse o que normalmente se faz, não, vou matar isso e depois vou ver o que eu vou fazer. Eu não sei como é que teria terminado. Mas ele, adversário do Sarney, e o Menem, adversário do Sarney, os dois se uniram e foi o primeiro ato do governo dele. Assumiu a presidência e no outro dia, às 9 horas da manhã, estava lá Brasília e Argentina fazendo esse entendimento.
Em 1991, veio o Tratado de Assunção, com a adesão do Uruguai e do Paraguai ao bloco. Nascia, então, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e estava firmada uma aliança comercial para dinamizar e aproximar as economias vizinhas. Inicialmente, foi criada uma zona de livre comércio entre os países, o que significava que eles não mais tributariam ou restringiriam as exportações um do outro, à exceção de alguns produtos pré-estabelecidos. Mais tarde, já em 1994, o Protocolo de Ouro Preto foi assinado e o bloco passou a ser reconhecido jurídica e internacionalmente como uma organização. Em 1995, a Zona de Livre Comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai foi transformada em União Aduaneira, o que quer dizer que os países do grupo poderiam cobrar as mesmas cotas nas importações de outros países, ou seja, poderiam estabelecer a chamada tarifa externa comum. No ano seguinte, em 1996, a Bolívia e o Chile aderiram ao Mercosul com status de países associados. Hoje também são estados associados o Peru, a Colômbia e o Equador, que integram a comunidade andina. Mas somente a Venezuela levou adiante a candidatura como membro efetivo do Mercosul. Já no final de 2005, a Venezuela obteve status de Estado associado em processo de adesão. Na prática, isso significava que tinha voz, mas não voto. E em julho de 2006, a entrada no bloco econômico foi ratificada em Caracas. Mas a adesão plena depende da aprovação dos congressos nacionais dos países membros, o que já foi feito pelos argentinos, uruguaios e brasileiros. Faltam os paraguaios. Aliás, a aprovação da entrada da Venezuela no bloco foi tema de muitas discussões em 2009, tanto no Parlamento do Mercosul quanto no Congresso Nacional do Brasil. O presidente do Senado, o senador José Sarney, levantou dúvidas quanto à visão do presidente venezuelano Hugo Chávez sobre o que seria um governo democrático.
Basta que nós tenhamos a visão do que se faz em relação às armas e do que se faz em relação às instituições para que a gente possa ter apreensões. Não pense o presidente Chávez, que tem nada de pessoal, mas nós somos uma democracia pluralista, aberta, pluralidade partidária, na qual nós podemos dizer tudo o que nós queremos. Eu desejo é que a Venezuela, ela caminhe nos caminhos pelos quais os nossos países estão caminhando. Do fortalecimento das liberdades individuais, do fortalecimento dos direitos civis, do avanço dos direitos sociais.
Mas a perspectiva de ganhos econômicos para os países do bloco e de maior integração regional foram os principais argumentos na defesa da entrada da Venezuela no Mercosul. Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o chanceler brasileiro Celso Amorim destacou a importância econômica e estratégica da Venezuela no continente e revelou que, em 2008, a Venezuela foi o segundo destino das exportações brasileiras na América do Sul, atrás somente da Argentina.
De 2002 a 2008, as nossas exportações para a Venezuela cresceram 550%. As exportações brasileiras para o mundo cresceram 227%. Portanto, mais ou menos o dobro do que as nossas exportações para o mundo.
A entrada da Venezuela no Mercosul foi aprovada em dezembro pelo Congresso Nacional do Brasil. Foram 35 votos favoráveis e 27 contrários. Mesmo contando com a participação dos venezuelanos, apesar de o direito a voto só ser garantido depois da aprovação pelo Paraguai, o Parlamento do Mercosul ainda engatinha. O Legislativo do Bloco foi instalado no dia 14 de dezembro de 2006, em uma sessão solene nas dependências do Congresso Nacional do Brasil. A partir de maio de 2007, foi dado o pontapé para as reuniões periódicas ordinárias do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, cidade escolhida para sediar o órgão. O Parlamento do Mercosul tem como objetivo representar os interesses dos cidadãos dos Estados-partes. Foi pensado para ser um espaço comum de reflexão do pluralismo e das diversidades da região, contribuindo para a democracia, a participação, a representatividade, a transparência e a legitimidade social no desenvolvimento do processo de integração e de suas normas. No ano de 2009, foram 8 reuniões do Parlasul, sendo uma delas em Assunção, no Paraguai, e as demais na sede do Parlamento em Montevidéu, Uruguai. O Parlamento do Mercosul ainda está em fase de implantação. Em 2009, foi decidido pelos integrantes do Parlamento que os representantes dos países no órgão serão eleitos diretamente. Também houve o reconhecimento de que o número de deputados deve ser proporcional, ainda que parcialmente, aos habitantes de cada nação. A crise em Honduras com a deposição do presidente Manuel Zelaya também mereceu a atenção dos parlamentares. O Parlasul reafirmou a defesa da democracia em toda a América Latina. Zelaya foi deposto e expulso de Honduras nas primeiras horas do dia 28 de junho, dia em que pretendia fazer uma consulta popular sobre mudanças constitucionais, que havia sido considerada ilegal pela justiça. Ele foi detido por militares com o apoio da Suprema Corte e do Congresso, sob a alegação de que visava infringir a Constituição ao tentar passar por cima da cláusula pétrea que impede reeleições no país. Embora a destituição de Zelaya tivesse amparo constitucional sob a hipótese de que ele estivesse tentando reeleger-se, a expulsão não é prevista no texto. Por causa disso, a comunidade internacional considerou a deposição de Zelaya um golpe de Estado. Em 21 de setembro, conforme os relatos dos diplomatas brasileiros, Zelaya apareceu de surpresa às portas da Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, onde se abrigou. O prédio da embaixada foi então cercado pelo Exército de Honduras. Em outubro, o Parlamento do Mercosul aprovou uma moção de repúdio ao cerco à Embaixada Brasileira. A moção foi proposta pelo senador Aloysio Mercadante. Em sua declaração, o parlamentar do PT de São Paulo reconhece que o golpe de Estado foi originado por uma atitude equivocada de Manuel Zelaya, que insistiu em consultar a população para saber se os hondurenhos concordavam ou não com a possibilidade de reeleição. Mercadante, no entanto, lembrou que a Constituição de Honduras também traz em seu texto dispositivos legais para afastar Manuel Zelaya do poder e, por isso, não se justificava o golpe de Estado. O texto aprovado defendia que a situação de Honduras fosse resolvida por meio de consenso.
Agora, esta redação final, eu acho que ela é mais ampla. Ela faz uma crítica à iniciativa de Manuel Zelaya, condena o golpe, reforça a posição da OEA e da Organização das Nações Unidas, reafirmando os princípios democráticos e fortalecendo a OEA, que tenta construir uma saída mediada e negociada para a crise.
A crise econômica internacional que assombrou o mundo em meados de 2008 dominou os debates das duas primeiras reuniões do Parlamento do Mercosul em fevereiro e março de 2009. O senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, defendeu que o Mercosul precisa se unir, lutar contra o protecionismo e o nacionalismo, para se fortalecer diante da crise econômica mundial.
Isso demonstra que nós precisamos agir com rapidez, fortalecer os mecanismos de solução de controvérsia, avançarmos numa agenda de integração para constituirmos um tribunal de justiça que tenha poder vinculante. Avançarmos na definição de obras de infraestrutura que geram muitos empregos. O chanceler reforçou este caminho e estradas, portos, transmissão de energia, integração energética, que seguramente ajudarão a impulsionar o comércio e a economia regional e compensar o impacto recessivo da economia mundial.
Na contramão desse fortalecimento, a Argentina tem criado barreiras comerciais à importação de produtos brasileiros. Na última reunião do ano do Parlamento do Mercosul, em dezembro, deputados e senadores brasileiros se reuniram com o embaixador do Brasil no Uruguai, Regis Aslanian. O destaque da conversa ficou por conta da relação comercial com a Argentina. O embaixador apresentou dados estatísticos mostrando que o governo da presidente Cristina Kirchner tem reduzido o total de importações de produtos brasileiros, principalmente em setores como eletrodomésticos, celulares, calçados e de tecidos, e que o país vizinho tem dado preferência nessas áreas à aquisição de produtos chineses. Segundo o embaixador, esse tipo de postura nas relações comerciais não deveria acontecer entre países de um mesmo bloco.
A preocupação é que, evidentemente, dentro de uma união aduaneira, né, de um processo como o processo de integração do Mercosul, claro que a gente entende que haja dificuldades, mas é claro que essas barreiras elas têm que ser tratadas e elas têm que ser administradas.
Não há dúvidas de que essas barreiras serão um dos grandes desafios para os integrantes do Parlasul, mas o fortalecimento do bloco vai muito além das tarifas de comércio entre os países membros. Envolve, por exemplo, a parceria com outros blocos, como é o caso da União Europeia. Pensando nisso, o Parlasul recebeu em 2009 o presidente da delegação da União Europeia para o relacionamento com o Mercosul, o deputado espanhol Luiz Yáñez. Falou aos parlamentares brasileiros, uruguaios, paraguaios e argentinos sobre a experiência dos países europeus em seu processo de integração. Ele entende que, paralelamente à consolidação regional, os blocos precisam desenvolver um esforço também para aproximar os dois continentes, que, segundo ele, apresentam pontos de vista em comum. Ele citou o exemplo da manutenção da democracia e também de convergências quanto a questões ambientais. Para Luiz Yáñez, a integração multiplica as potencialidades de cada país e deve trazer benefícios para todos.
A integração não é só a suma das partes, é muito mais, multiplica a suma das partes. Os processos de integração não beneficiam a um país membro e perjudicam a outro, sino que beneficiam a ambos.
Na opinião do senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, a aproximação com a União Europeia reflete no próprio fortalecimento interno do Mercosul.
O caminho é esse. E isso reforça em nós o espírito, o desejo de que o Mercosul se fortaleça cada vez mais, né? Porque passará a ser um objeto de atenção cada vez maior, né? Não é à toa que o delegado vem aqui propor uma questão como essa, não é à toa que permanentemente a União Europeia tenta nos atrair.
No próximo bloco, você vai conhecer as principais decisões tomadas pelo Parlamento do Mercosul em 2009.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.